Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes do UFV. Neste período de greve na universidade, logo surge aquela desculpa bem chavão e esfarrapada. Ah, não tem como atender as reivindicações dos servidores porque está faltando recurso. Mas será isso mesmo? Talvez o que esteja em questão não seja propriamente a falta de verbas, mas sim as políticas econômicas em vigência. No caso atual, as políticas de austeridade, das quais tanto ouvimos falar nos noticiários e no debate público. Aí nós te perguntamos, o que seria então essa austeridade? Por que ela é tão propagada? E mais, as políticas de austeridade são realmente necessárias? São muitos questionamentos que surgem para todos nós enquanto cidadãos, que querem ter uma vida digna, com qualidade de vida, mas muitas das vezes não possuem todos os recursos necessários para poder exercer os seus direitos na forma mais plena, dentro de um contexto ideal de país digno, justo e realmente soberano. E vamos entender e tentar responder a esses questionamentos nesta edição do Rádio Aspuv que está começando agora. Caso você não esteja escondido no porão da sua casa ou isolado da civilização, provavelmente já ouviu falar que a UFV está em greve, seja por parte dos professores, seja por parte dos técnicos. Não apenas a UFV, mas diversas outras universidades e institutos federais pelo Brasil afora. E se você já é ouvinte aqui do Rádio Aspuv, conferiu no nosso último programa os motivos que levaram à deflagração da greve. Entre os vários, podemos destacar a reestruturação da carreira docente, a recomposição salarial, a recomposição das verbas para a educação federal, a derrubada do projeto de reforma administrativa e a revogação do novo ensino médio, para citar somente alguns. E aí eu te pergunto, o que essas pautas têm a ver com a austeridade, que é o tema do nosso programa de hoje? De forma bem simples, podemos dizer que todas elas são impactadas diretamente por essa ideia extremamente defendida pela burguesia internacional e pela elite brasileira, que inclusive necessita dela para a manutenção e ampliação dos seus privilégios. Estamos falando de um pensamento que defende um enxugamento severo dos recursos públicos em detrimento do desvio de recursos e para o fortalecimento do mercado privado. Mas no final das contas, o que é essa tal austeridade? A austeridade pode ser definida enquanto uma ideia que prega e tem no seu cerne a adoção de políticas de ajuste da economia fundadas na redução dos investimentos e dos gastos públicos. É importante pensarmos no reflexo que essa ideologia tem quando refletimos sobre o papel do Estado dentro da sociedade. Ele deveria fornecer um bem-estar para a população ou oferecer apenas alguns serviços bem básicos e, né, olhe lá. Deve ser responsável pela regulação econômica e das relações provenientes dela, como as de trabalho, ou deixar que o mercado seja livre e atue da forma como bem entender? As políticas de austeridade defendem que o Estado deve ser mínimo, somente fornecendo as coisas mais básicas possíveis, como alguns tratamentos de saúde, segurança e fornecer alguns níveis de educação social. Essa ideia surge muito a partir de um escrito de um economista. Estamos falando de Friedrich Hayek. Após ele, vieram vários outros economistas que beberam dessa fonte. Um dos mais conhecidos também é Milton Friedman, grande influenciador da chamada Escola de Chicago. Para quem acompanha um pouco a história latino-americana, sabe que o Chile, assim que sofreu o golpe militar em 1973, perpetrado por Augusto Pinochet, acabou recebendo os economistas dessa escola, que fizeram do país um experimento social para suas medidas. Resultado: hoje em dia, o Chile possui boa parte dos seus serviços privatizados, como a educação e a saúde. Uma parcela significativa da população possui extrema dificuldade em acessar serviços básicos, inclusive a aposentadoria. Essa situação fez a sociedade chilena transformar-se quase em um barril de pólvora, que eclodiu em uma série de protestos populares massivos no final de 2019 e no início de 2020. As manifestações pediam por uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição que garantisse mais direitos à população trabalhadora. Bom, mas é claro que o Chile é apenas um dos inúmeros exemplos que existem por aí. As políticas austeras mostram-se bem associadas com o ideal do neoliberalismo, e elas ganharam mais força a partir de alguns governantes da década de 80, como Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, no Reino Unido. Os dois são provavelmente os maiores símbolos dessa ideologia. Agora, veja só, Importante termos em mente a quem serve a austeridade e o papel que ela desempenha para estabelecer e manter as relações entre os países capitalistas. A austeridade serviu como mote para uma série de acordos, como o chamado Consenso de Washington, que reafirmaram o papel de dependência e subordinação dos países do Sul Global, por exemplo, os países da América Latina e Caribe, em uma espécie de doutrina Monroe 2.0. Sob a justificativa de conter o endividamento público, o consenso estabeleceu duras restrições e ajustes às nações do Sul, que permanecem tendo dificuldades para garantir os direitos mais básicos, a devida qualidade de vida à população e à sua soberania. Essas diretrizes da austeridade dão a base das mais recentes políticas fiscais brasileiras, como o famoso teto de gastos e, mais recentemente, o novo arcabouço fiscal, ao colocar limites severos para o financiamento público brasileiro. Ah, e a título de informação, quando falarem que o Brasil precisa dessas restrições graves por conta da dívida pública, lembre-se de que os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e o Reino Unido, só para citar alguns, têm dívidas maiores do que as nossas e nem por isso passam por políticas fiscais como as nossas. Para entender um pouco mais sobre a ideia de austeridade e o que realmente isso significa, conversamos com Fausto Augusto Júnior, que é sociólogo, doutor em educação pela USP e também diretor técnico do DIEES. A entrevista você confere logo a seguir.
Entrevista.
Fausto, gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade de poder estar concedendo essa entrevista à SPUV. Já vou para a primeira pergunta. Como é que você define o que é austeridade? Como essa ideia se reflete em políticas e medidas adotadas nos últimos anos em nosso país? E como é que elas afetam a nossa população?
Bom, primeiro, boa tarde. Eu que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade de conversar aí com vocês para um debate assim tão importante, né, nessa pauta. De alguma forma, esse debate da austeridade é um debate que no Brasil ele começa já há algumas décadas. Nós estamos falando ali nos anos 90, no próprio processo de construção, tanto do Plano Real, mas começou um pouco antes, já no governo Collor, ali no processo de democratização, no enfrentamento da inflação, né, e todo o processo inflacionário que o Brasil viveu. Então, quando a gente faz esse debate do equilíbrio fiscal e etc., de alguma forma, ele está reverberado nas discussões do neoliberalismo, que, de certo modo, definiram o olhar das políticas econômicas, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, em especial nos países em desenvolvimento, que tiveram, de alguma forma, sobre a égide aí do Banco Mundial, do FMI, e o Brasil não foi muito diferente disso, né? Vamos lembrar que esse debate ele avança de maneira muito forte ali nos anos 80, sob a batuta ali nos Estados Unidos do Ronald Reagan e na Inglaterra com a Margaret Thatcher. Ou seja, esta ideia de enxugamento de Estado e desmontagem do Estado do bem-estar social e de alguma forma em que você vai reduzir o Estado na direção de ser basicamente um Estado regulador e etc., tem a ver com as discussões econômicas daquele período. No caso do Brasil, nós estamos falando aí já então de quase 30 anos que esse debate se coloca quase que um paradigma quando vai se discutir contas públicas, o que é para nós um grande desafio. Primeiro porque, do ponto de vista, e vamos lembrar, né, essa discussão vai acontecer já lá desde a década de 30 do século 20, toda a discussão a partir do keynesianismo e a contraposição ao keynesianismo, toda a discussão ali da sociedade Montpellier, quando vai surgir os principais pensadores aí do pensamento neoliberal, né, von Hayek, etc., que vão ser uns, mesmo na outra linha, o neoliberalismo tem toda uma vertente filosófica, né, e aí você tem Popper, você tem uma série de pensadores que vão nesse sentido e que ganham, que reverberam a partir do final dos anos 70 com a crise do petróleo, e a partir dos anos 80 eles vão, de certo modo, ser hegemônicos dentro do pensamento econômico global. É até difícil hoje você fazer um debate que de alguma forma não dialogue com o neoliberalismo ou com alguma vertente dele nas faculdades de economia, em especial aqui no Brasil. E isso é um dado que para nós é um problema. Por quê? Porque esse debate na Europa ele acontece em contraposição há uma social-democracia que foi crescente ali do pós-guerra, e que, de fato, o Estado foi ampliando seus direitos sociais, foi ampliando seus gastos, tanto para manter o ciclo de desenvolvimento, mas também para ampliar os direitos sociais, em contraposição, uma disputa da Guerra Fria que você tinha ali com a União Soviética a partir da cortina de ferro e etc. O problema é que nós, aqui no Brasil, de fato, nunca conseguimos plenamente organizar e realizar um Estado do Bem-Estar Social. O nosso Estado do Bem-Estar Social começou a ser organizado a partir da Constituição de 88, e mais especificamente a partir dos anos 90, a nossa primeira eleição direta pós-ditadura, e só que o candidato vencedor já naquela época, né, que era o Collor, ele já vem com uma visão muito calcada pelo neoliberalismo, fortemente influenciada pelo Banco Mundial e o FMI, e que de alguma forma isso continua. Depois, com a eleição de Fernando Henrique, com a eleição, os dois mandatos do Fernando Henrique, o Plano Real, ele está todo organizado do ponto de vista teórico nisso, e a gente, desde lá, de certo modo, vem nesse embate entre a construção de um Estado do Bem-Estar Social, de um lado, e toda a discussão do equilíbrio fiscal, austeridade fiscal e redução do papel do Estado. Vamos lembrar, né? Os anos 90 foram os anos das grandes privatizações do nosso país, não foram os únicos, mas as grandes privatizações, setores como parte do setor elétrico, setor de telecomunicações, Vale do Rio Doce, aí vocês de Minas, né, que tem um papel bastante importante, Companhia Siderúrgica Nacional, teve o debate, inclusive, da privatização da Petrobras nos anos 90, que conseguiu ser barrado. De alguma forma, tem toda essa visão, então, de retirada do Estado, e só que, inevitavelmente, isso significou também um atraso na nossa realização das políticas sociais. E esse talvez seja o grande desafio. Mesmo o governo Lula, vamos lembrar 2000, primeiro mandato do governo Lula, segundo mandato do governo Lula, em especial o primeiro, você manteve a cartilha, até porque você buscava ali tal do superávit primário como uma forma, inclusive, de controlar os mercados, que tinham muito receio em relação a um presidente que vinha da classe trabalhadora, uma visão que, de alguma forma, dialogava ali com o nacional desenvolvimentismo. E aí o Palocci, claramente, e Henrique Meirelles no Banco Central, eles mantêm essa política, de alguma forma, nesse sentido, né? Então, esse embate nosso entre austeridade e papel do Estado, seja para o desenvolvimento econômico, seja para a ampliação dos direitos sociais, de certo modo faz parte dos nossos grandes debates aí dos últimos 30 anos no Brasil.
Eu gostaria de saber também, né, atualmente, né, existe muito um discurso, né, que está muito em alta, que prega de um suposto equilíbrio nas contas públicas, né, e a consequente necessidade de ter essas medidas de austeridade como imprescindíveis, né? Né, que não haveria um outro caminho, como se a gente estivesse em um beco sem saída mesmo. Né? Mas essa busca pela austeridade é mesmo inevitável? Não há alternativa?
Então, acho que esse é um bom debate. Primeiro que, vamos lá, né, Edson, são vários sentidos. Ninguém está aqui para defender simplesmente uma responsabilidade fiscal, que o Estado possa gastar do jeito que quer, e etc, etc. É óbvio que o Estado precisa ter um controle importante das suas contas públicas, mas não é um controle só monetário, um controle numérico, ele é um controle, inclusive, da qualidade do gasto. Eu acho que isso é um debate que a gente precisa trazer para essa discussão. A outra questão é que, quando se fala em austeridade, quando se fala em equilíbrio fiscal, a gente está sempre falando do déficit primário ou do superávit primário. E aí é uma conta que, na verdade, é uma forma de você enganar boa parte da população, inclusive nesse debate. Porque como você não coloca a conta de juros, você está, na prática, sempre transferindo recursos do Estado, em especial, seja das políticas sociais, seja do investimento em desenvolvimento econômico, para o sistema financeiro. Isso é muito pouco discutido, de fato, no Brasil. E eu nem estou dizendo que você não tem que enfrentar essa discussão de como lidar com uma taxa de juros, que desde o Plano Real... são taxas de juros sempre muito acima do mercado internacional. O Brasil está sempre ranqueado entre os países das maiores taxas de juros do mundo em termos reais, né? Mesmo quando a taxa de juros está caindo, agora a gente está vendo aí uma queda em sequência, a gente ainda está em torno de 5, 6% de taxa de juros reais, o que é quase que... Não dá nem para comparar quando a gente fala dos países centrais. E isso tem uma conta. Né? E essa conta normalmente leva a gente a ter déficit no balanço de pagamento, o déficit efetivo do Estado. Então, a gente precisa abrir as contas públicas para fazer o debate mais correto sobre a questão da austeridade. A outra conta, também, que a gente fala muito pouco, são os chamados gastos tributários, né? Então, para você ter uma ideia, nós estamos falando que a gente gasta cerca de R$500 bilhão de reais em juros, e nós deixamos de arrecadar por uma opção do Estado, ou seja, com benefícios tributários, alguma coisa cerca de R$600 bilhões de reais por ano. Nós estamos falando de um orçamento de algo em torno de R$5 trilhões, mas que, na verdade, é um orçamento que roda R$2 trilhões de dívida. Então, o dinheiro ele sai de, por baixo no pagamento da dívida e entra na rolagem em cima. Então, nós estamos falando de um orçamento na casa dos R$3 trilhões, do que a gente já tem contratado gastos de R$500 bilhão com juros, e a gente abriu mão de gastar R$600 bilhões. É disso que nós estamos falando. Então, o problema da discussão do equilíbrio fiscal é que ele normalmente passa a partir da ideia do corte das despesas nos gastos sociais, ou gasto com a máquina pública, gasto com o servidor público. Você nunca olha, de fato, quanto que o Estado gasta com os juros e quanto que o Estado deixa de arrecadar e abre mão com isenção tributária, isenção fiscal, com incentivos, etc, etc, etc. E eu não estou aqui também para dizer que nós não temos que fazer, né? Que você não tem que ter uma política que incentive determinados setores, etc. Mas esse debate precisa se tornar público, né? Porque a sociedade precisa fazer a discussão. A discussão não pode ser que o problema do Estado brasileiro é que ele gasta muito com saúde, que ele gasta muito com educação, que ele gasta muito com previdência, que ele gasta muito com servidor público. Na verdade, o maior problema nosso, de todas as contas, se você olhar, juros mais custos tributários, né, isenções fiscais e tributárias, é o maior gasto do nosso orçamento hoje, né? A Previdência está girando perto de R$900 bilhões, a somatória desses dois dá R$1,1 trilhão. Então, esse debate precisa ser ampliado, porque aí, de fato, a gente vai fazer uma discussão séria sobre o que a gente entende por equilíbrio fiscal. Qual a alternativa? Essa é uma boa pergunta, né? A alternativa é a gente começar a olhar o conjunto dessas informações, começar a conhecer muito mais a execução orçamentária, né, e quem são de fato os beneficiados. Para você ter uma ideia, o gasto com juros no Brasil e o gasto tributário no Brasil, ele é maior no orçamento da União do que a somatória dos gastos com educação, saúde e assistência social. Os únicos que rivalizam com eles ali individualmente é o gasto previdenciário. Então, quando a gente olha para esse cenário, a sociedade precisa debater, afinal de contas, onde ela quer colocar o dinheiro que, na verdade, sai dela mesma. Por outro lado, o discurso contra o imposto, né, o discurso para baixar a carga tributária e etc., é um discurso fácil. É óbvio que, individualmente, o tributo, ele não é à toa que ele se chama imposto, né? De alguma forma, ele encontra ressonância com a população. E ainda mais quando tem as campanhas dos grandes empresários, que colocam lá a gasolina mais barata para mostrar qual é o tamanho do imposto, e faz toda uma campanha vinculada aos meios de comunicação, mas não se faz o debate. E é óbvio, né? É um debate econométrico, é um debate econômico, é um debate de conta pública, não é um debate fácil. E os que falam na mídia, em geral, são sempre os mesmos, né? Então você vai ver lá a figura do Raul Veloso, uma figura que de vez em quando aparece com um estudo novo e tal, e a gente ouve esse pesquisador, eu respeito, como respeito todos os outros, mas ele é quase que uma voz única que fala sobre isso dentro da mídia. E não há discussão séria e nem embate de ideias sobre isso comumente na grande mídia brasileira. Então, acho que este é um enorme problema quando a gente fala de austeridade fiscal. Segundo, a gente precisa fazer um debate muito sério no Brasil sobre balanço de pagamentos, né? Porque dá a impressão que todos os nossos dilemas do nosso desenvolvimento de alguma forma têm a ver com a nossa incapacidade de financiar o nosso desenvolvimento. O financiamento do nosso desenvolvimento, ou seja, os investimentos, sejam os investimentos produtivos, os investimentos sociais, de alguma forma, eles são sempre carentes de buscar recursos internacionais. Isso é histórico, desde a nossa independência e, para dizer a verdade, desde a sua origem colonial. O Brasil remete muito dinheiro para o exterior. Então, quando a gente vai olhar, a gente também, quando fala do balanço de pagamentos, a gente normalmente olha a balança comercial, a diferença entre a entrada de importados, o que a gente gasta com a importação e o que a gente ganha com a exportação. E a gente fica preso na produção de bens primários, né? Então, a gente está sempre preso na exportação agrícola, aí em Minas Gerais muito forte a exportação de minério, e agora começa todo o ciclo da exportação energética aí que a gente vai assistir, já está assistindo com a exportação de óleo cru da Petrobras, mas também agora nós vamos assistir toda essa discussão aí das novas energias e etc. Ao mesmo tempo, quando você vai para a nossa balança comercial da indústria, você vai ver que ela sempre é negativa. E pior, né? A gente ainda importa muito componente, partes e peças e partes, e importa muito componente de alta tecnologia. Então esse debate da política industrial para a gente é fundamental para fazer essa questão. Mas ele não é único. Se você olhar o nosso balanço de pagamentos, a gente vai ter ainda os nossos gastos, né, que a gente exporta recursos com remessa de lucros e dividendos, pagamento de juros da dívida, gastos logísticos diversos, né, a conta de serviços. Ou seja, quando a gente vai olhar, o nosso balanço de pagamento fica ali na casa aí de 50 bilhões negativo, quando está tudo bem. O problema é que quando a economia começa a crescer, o balanço de pagamento, o déficit no balanço de pagamento se amplia e a gente volta para a cantilena de sempre, né? A taxa de câmbio sobe, aí ela puxa a inflação, porque parte da economia está indexada ao dólar, e aí você tem o Banco Central aumentando a conta de juros e aumentando os juros, esfriando a economia, a gente não consegue sair do voo de galinha. Esse é um debate que nós precisamos fazer no Brasil, porque a gente, de alguma forma, é dependente de capital internacional para conseguir minimamente viabilizar o nosso investimento. A gente, o tempo todo, o investimento internacional, privado ou público de outros países que chegam aqui, eles normalmente vêm para segurar as próprias remessas de lucro que a gente faz e as remessas de juros, só para equilibrar a balança, e a gente fica o tempo todo correndo atrás do rabo. Isso não é uma discussão de agora, né? Isso é uma discussão desde os anos 50 no Brasil, e do ponto de vista da nossa história, é desde sempre. Então, de alguma forma, pensar sair dessa encralacrada, né, desse círculo vicioso, significa um bom debate sobre que Brasil que a gente quer no século XXI.
Agora, pensando de uma forma um pouco mais específica, né, a gente tentou falar um pouco, né, você tentou falar de uma forma mais ampla, assim, né, perguntei também de forma mais ampla a respeito de como isso nos afeta e quais são as alternativas que nós podemos pensar a questão de austeridade, né, a política de austeridade adotada pelo governo. Mas pensando de uma forma mais específica, quais são os efeitos e impactos, né, que são mais significativos da austeridade nas condições de trabalho dos professores, né, sejam de nível superior ou de nível básico, e em medidas também referentes à educação?
Bem, aí a gente entra num terreno bastante específico, que tem a ver com os gastos da educação em geral. A gente tem duas bases de gastos com educação. A gente tem, de um lado, a chamada educação básica, e aí nós construímos, na sequência, né, um grande instrumento, que hoje é o Fundeb, e antes dele veio o Fundef, lá com o Paulo Renato, na época do Fernando Henrique. Para entender o que é o Fundeb e o que foi o Fundef, é entender que a lógica da educação básica foi estruturada a partir de percentuais de vinculação orçamentária. Isso para nós foi fundamental. Sem a vinculação orçamentária, você não tinha como garantir o que nós conseguimos. Nós temos muitos problemas na educação, muitos problemas. Mas é inegável que a educação de hoje é muito melhor em todos os sentidos do que nós tínhamos no final dos anos 70. O principal indicador deles é que nós estamos com todas as crianças na escola. Nós temos um gargalo no ensino médio, nós temos um problema na educação fundamental 2, o chamado Fundo 2, mas nós colocamos as crianças na escola. Não falta escola. Nós temos um programa nacional de merenda. Nós distribuímos material escolar para os alunos. Nós temos todo o processo e toda a política nacional do livro didático. Nós temos dinheiro que chega direto nas escolas. Nós não temos problema, de fato, estrutural de financiamento da educação, porque, de alguma forma, as vinculações, que significa o quê? Significa que quando o orçamento público vai crescendo, o gasto com a educação vai crescendo. E no meio de tudo isso, nas vinculações do Fundeb, nós conseguimos colocar, inclusive, gasto mínimo com o pessoal, com o professor. Então, eu não estou dizendo que não falte dinheiro, não estou dizendo que não tenha problemas, inclusive, na alocação de recursos dentro da educação, mas a política de vinculação foi fundamental. E nós precisamos fazer esse debate com a sociedade, porque neste momento, já começou isso no governo Bolsonaro, na verdade no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, existe toda uma movimentação por dentro dessa discussão da austeridade, do equilíbrio fiscal, de acabar com as vinculações da educação. Bem, gente, se a gente acabar com as vinculações da educação, a gente temos graves problemas, né? Quando a gente vai para as universidades, mais ou menos a mesma linha. É claro que aí nós estamos falando principalmente dos gastos vinculados ao Ministério da Educação, né, na hierarquização de responsabilidade. O nível superior está sob responsabilidade do governo federal. Então, uma parte bastante significativa do orçamento do Ministério da Educação está vinculada à educação de nível superior, e uma parte está vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Bem, nós ampliamos muito o número de vagas nas universidades públicas, isso foi muito importante. Nós saímos aí de cerca de 2 milhões e pouco de vagas para mais de 8 milhões de vagas no superior. Houve uma evolução muito grande na criação das escolas técnicas, ou seja, nós reorganizamos o nível superior a partir do REUNI e ainda fazendo uma relação com o setor privado por meio do PROUNI. Bem, é suficiente? Bem, esse é um bom debate, nós temos que fazer. É claro que nós temos vários problemas no meio disso, problemas salariais, problemas de recursos, problemas de alocação de recursos, mas, de alguma forma, nós temos uma política educacional no Brasil, e essa política educacional no Brasil construiu bases do seu financiamento. A liberdade e a autonomia, né, das universidades é um valor fundamental, ela permite que as universidades avancem, inclusive, na sua organização. Agora, é óbvio que tem limites, né? E tem muitos limites. E que aí, de alguma forma, nós precisamos fazer um bom debate na sociedade do que nós queremos com a educação. Um grande problema que a gente vive na educação hoje é que, de fato, a educação foi deixando de ser algo que está vinculado na centralidade do professor. O professor foi deixando de ser o centro do processo educativo, e nas disputas internas, inclusive teóricas, da educação, havia uma discussão que você deveria colocar o aluno no centro deste processo, mas na prática não foi isso que aconteceu. Na prática, o que a gente assistiu foi o sistema indo para dentro do processo. Houve um processo acelerado no Brasil de proletarização do professor. O professor perdeu a sua liberdade de cátedra, ele perdeu a capacidade de alguma forma lidar com as dificuldades específicas de cada sala de aula e de cada escola. Ele foi introduzido num sistema tipicamente fordista reformado dentro das escolas. Por quê? Porque, na verdade, os modelos educacionais hoje são feitos nas secretarias de educação, por especialistas vindo da universidade, que muitos deles nunca botaram o pé numa escola, e muito menos o pé, né, numa escola na periferia. Constrói-se os modelos e o professor nada mais é do que um executador desse modelo. E pior, para você controlar a execução deste modelo, você criou os modelos de avaliação, que é, na verdade, a ideia de que é uma avaliação da qualidade, mas nada mais é do que uma avaliação de conformidade. Ou seja, quanto eu, professor, lá na escola, estou aplicando direito o modelo que alguém desenvolveu na parte de cima do sistema educacional. Professores hoje não são mais do que meros operários de um sistema, que ele é um pedacinho da roda ali do processo. Ele raramente tem autonomia para discutir o currículo, ele não tem liberdade para fazer a adaptação do currículo das escolas, as escolas não têm independência para alterar a sua base curricular, e a gente fica preso em tudo isso. E a gente viu o pior de tudo, a gente migrou de um conceito muito discutido dos parâmetros, vamos lembrar, parâmetros, são limites que a gente está trabalhando, para uma lógica de base nacional. É como se o Brasil, do ponto de vista educacional, fosse homogêneo, e ele é completamente heterogêneo. É muito diferente um aluno da periferia de São Paulo, da periferia de Belo Horizonte, do interior do Nordeste, do interior do Rio Grande do Sul, da capital, das cidades médias. A sua realidade é diferente. As escolas rurais foram todas desmontadas, numa ideia de que você tem que ter uma uniformidade educacional, que, na verdade, não dialoga com a heterogeneidade das pessoas, das comunidades, também das escolas e também da necessidade dos alunos, da comunidade escolar em geral. Nós afastamos a comunidade da escola, então são raras as experiências hoje que a escola está integrada à sua comunidade, e de alguma forma a gente vai lidando com esses desafios. Com a universidade não foi diferente. A universidade viveu a mesma coisa e ela começa isso lá com os provões. Então, este modelo que começa lá no PISA, toda a discussão que passa pelo PISA, todo modelo de avaliação que vai ser construído por dentro da educação, tem a ver com um processo de padronização educacional, o que não faz o menor sentido no século XXI e muito menos dentro da universidade. Pegue o que é de fato o provão ou sistemas de avaliação de nível superior, diversos que a gente tem, e é óbvio que eu não estou dizendo que a gente não tem que ter nenhum sistema de controle, não é isso, mas nós não podemos, de alguma forma, burocratizar a tal ponto em que as universidades, de alguma forma, do mesmo jeito que, que aconteceu na educação básica, vai se amoldando ao que um grupo, seja ele qual for, define em Brasília. E aí é muito grave, porque isso não é de Estado. Porque conforme vai mudando o governo, veja a nossa discussão da batalha da reforma do ensino médio, vai mudando o foco que as universidades, por exemplo, vão trabalhar. E eu estou longe de dizer também que a universidade pública é perfeita, não tem nada. Não, nós temos muito problema. Um grande problema que nós temos é que a universidade pública também é muito afastada da sociedade. Ela é quase uma ilha no meio das desigualdades brasileiras e muitas vezes não discute com essa desigualdade, não produz conhecimento para essa desigualdade. E eu não estou aqui para dizer que eu sou contra o investimento em pesquisa básica, porque é óbvio que pesquisa básica é fundamental, é óbvio que o pensamento crítico é fundamental, mas nós precisamos também colocar uma universidade a serviço das desigualdades, das necessidades do nosso país, seja para as nossas desigualdades, nosso desenvolvimento econômico, seja para enfrentar os nossos dilemas, o nosso desenvolvimento social. E isso sim, a universidade está bem longe também do que precisa. E nós temos que fazer esse debate, né? Ou seja, olhar hoje para as universidades como um elemento fundamental do nosso projeto de desenvolvimento econômico e social, e não algo apartado que muitas vezes acaba acontecendo, e que de alguma forma esta forma de encaixotar tudo dentro de um modelo em que, como se a educação fosse a parte do resto da sociedade, para todos os lados, o que tem mostrado para a gente que isso não funciona, e normalmente enfraquece, inclusive, a própria luta dos trabalhadores da educação em geral, que não conseguem refazer essa ressonância das suas lutas, que são justas, são importantes, são fundamentais para o Brasil, para construir um Brasil muito diferente do que a gente tem, mas que dialogue com a sociedade brasileira.
Eu queria sair um pouco, talvez, nessa questão, quando a gente pensa... É que a gente está falando um pouco... Está falando um pouco, não, né? A gente está falando bastante sobre o Brasil, assim, pensa na nossa realidade brasileira. E aí eu gostaria, né, de perguntar, se poderia dar exemplos de países em que medidas de austeridade, né, foram adotadas para logo depois eles recuarem e outras medidas serem levadas em conta? E por que, que esse processo aconteceu?
Bem, a primeira questão é que a gente precisa adentrar o século XXI. Eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio no Brasil hoje. Em média, o Brasil está atrasado das discussões internacionais 30 anos. Então, aqui as coisas chegam muito depois do que já está sendo discutido nos países centrais. Isso para nós é um grande problema. A pandemia foi um marco bastante importante da separação entre o que a gente entendia para o século XX e o que a gente vai entender para o século XXI. Muitos paradigmas do século XX não servirão ao século XXI. Isso, inclusive, coloca para nós, que estamos vinculados às diversas universidades, enfim, a quem está pensando o mundo aí de alguma forma, está construindo teorias, nós vamos precisar, inclusive, construir novas ferramentas teóricas para entender o mundo que se transforma de maneira muito rápida, um mundo que, tentando dialogar com o Bauman, é um mundo que está cada vez mais líquido, mas esse mundo líquido que o Bauman falava lá no final do século XX, ali, ele ganhou outras dimensões muito mais complexas e muito mais rápidas, né? Ou seja, essa transformação é bastante importante. E a pandemia teve como antecedente dela a crise de 2008, 2009, a grande crise internacional, que colocou os dilemas ali de um capital financeiro que está leve, livre e solto, e fazendo um processo de acumulação absurda e um empobrecimento da população média global dado. Se você olhar para os Estados Unidos, não é à toa que a extrema-direita cresceu lá, não é à toa que a extrema-direita cresce na Europa como um todo e cresce aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, nós estamos indo para a segunda geração de pessoas, de cidadãos, que ganham menos que a geração anterior, né? A escalada do chamado Império Americano sempre foi a geração seguinte ter uma renda melhor do que a anterior. Esta visão tipicamente neoliberal associada à crise própria do capitalismo levou ao enfraquecimento desse processo e, de alguma forma, ao reposicionamento global. E aí tem um elemento fundamental que é a entrada da China. A China reequilibrou as disputas e está mudando o xadrez do ponto de vista geopolítico. Independente de qualquer outra discussão, isso muda tudo. Se você pegar hoje, você tem um Estados Unidos que gasta pelo Estado alguma coisa cerca de R$1 trilhão para investir na sua indústria e para trazer de volta partes das cadeias produtivas que foram mandadas para a China ou foram mandadas para diversos países da Ásia. A União Europeia está gastando mais de 1,3 trilhão para fazer o mesmo movimento de dólares, né, para fazer o mesmo movimento. É, aquilo que a gente chamou de cadeia global de fornecimento vem sendo desmontada da forma como a gente conheceu. E é óbvio que isso tem a ver com a China. Né, tem a ver com uma disputa global que se dá agora entre os Estados Unidos decadente e uma China que vai rapidamente se constituindo como, em breve, sendo a principal economia do globo. É, a nova rota da seda foi reconstituída, a China constrói uma nova base de influência econômica, que inevitavelmente vai se transformar em influência política, e você precisa buscar um reequilíbrio entre Oriente e Ocidente. É, quando Putin fala lá, e aí sim, isso a partir de uma visão típica da extrema-direita, sobre a tal Grande Rússia, né, e o embate, o grande embate que ele fala, que é um embate com relação aos paradigmas ocidentais, vamos dizer assim, é disso que nós estamos tratando. Né? A geopolítica está se dividindo e o mundo ele vai se conformando de outro jeito para o século XXI. Isso faz com que a gente comece, e precise começar aqui no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina como um todo, qual vai ser o caminho que nós vamos construir. Porque não é mais o caminho das grandes cadeias globais de fornecimento e de um mercado absolutamente solto do ponto de vista financeiro. É, não estou dizendo que isso vai ser desmontado rápido, mas eu estou dizendo que isso já está em questão e está sendo colocado. É, parte do comércio já começa a sair, inclusive, do dólar, né, como moeda de troca internacional. E é difícil as pessoas terem noção, mas desde o acordo de Bretton Woods, nós estamos falando pós-guerra, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma discussão séria sobre substituição do dólar como referência do comércio global. Então, assim, é um mundo que coloca para nós uma necessidade do Brasil se repensar qual que é o seu papel nesse cenário. A discussão dos BRICS cumpre um papel para isso, as discussões do Mercosul cumprem um papel para isso, mas nós precisamos nos libertar dessa maldição do pensamento neoliberal, dessa ideia de que tudo vale pelo mercado, que não é verdade. É só olhar se é verdade se é que as coisas, os bens e os dinheiros circulam livremente pelo globo. Essa é uma defesa. As pessoas não circulam livremente pelo globo. Veja a discussão da construção do muro nos Estados Unidos, no México, na fronteira com o México. Veja o problema da imigração árabe e africana para a Europa e como a Europa vem tratando disso. Isso vai vendo, para não falar da guerra da Ucrânia, para não falar dos nossos dilemas ali no Oriente Médio, que aí a gente passa aqui mais 2 horas conversando. Mas, de alguma forma, esta mudança geopolítica ela faz com que a gente repense o nosso processo de desenvolvimento econômico e social. O Brasil precisa buscar mecanismos, de alguma forma, construir algum grau de autonomia desse processo. Esta ideia que toda que vem lá do Fernando Henrique, da discussão da teoria da dependência, depois de uma retransformação e a teoria da globalização do próprio Fernando Henrique, vai, de certo modo, ele não funciona mais no século XXI. Ele já não é aquilo. O mundo não é mais o mundo da década de 90, do final do século XX, do começo do século XXI. O mundo mudou. E a pandemia foi um elemento fundamental disso. Ela chacoalhou, inclusive, muitas dessas questões, e uma coisa muito objetiva, né? Como muita da produção estava vinculada com a China, faltou. Quando a China parou, várias cadeias não conseguiram caminhar. Um exemplo foi a cadeia automotiva, faltou peça, né? Faltou semicondutores, faltou respiradores aqui no Brasil. Bem, a gente viu os limites dessa integração que, na verdade, não tem como separar política e economia. E esse pensamento neoliberal, apesar de falar que ele é muito racional economicamente, ele, na verdade, sempre escondeu o seu lado político por trás, que tem a ver com um predomínio aí dos países centrais no controle dessa chamada economia livre.
Perfeito, Fausto. Passando para a próxima pergunta, né? A gente viu, agora voltando de novo para o Brasil um pouco, assim, né? A gente viu que diversos sindicatos sofreram com a arrecadação, né? Devido a uma série de medidas adotadas pelos governos anteriores. E dessa forma enfraquecemos. De que maneira, né, os sindicatos são afetados, somado a isso a questão do teto de gastos e a diminuição dos concursos públicos?
O combate aos sindicatos não é uma coisa brasileira, né? Ou seja, os sindicatos, no modelo capitalista, ele sempre foi um regulador do preço da mão de obra no globo, né? Ou seja, dentro do capitalismo, o sindicato sempre funcionou como isso. O grande, vamos lembrar, né, é só lembrar do embate da greve dos mineiros na Inglaterra com a Thatcher. Ali foi um momento simbólico que o neoliberalismo vai dizer que a partir de agora os salários não serão mediados por essa negociação coletiva que tem os sindicatos como a sua representação. É, nós vamos caminhar para uma representação individual e você, indivíduo, né, na primazia da lógica do indivíduo a partir do pensamento ocidental, vai ter que se relacionar com as grandes corporações. É, bem, a gente sabe o que deu. Né? Na prática não funciona, a vida não é assim. É, o que você viu foi uma redução de renda, aumento da exploração, aumento das dificuldades do mundo do trabalho, aumento da taxa de desemprego, tudo isso fazia parte daquela estratégia lá. E aqui no Brasil não foi diferente. É, o que, na verdade, acontece aqui no Brasil, e aí o Fernando Henrique tinha razão, né? A estrutura getulista construída sob a égide da CLT, ela sempre foi muito poderosa. É, e dá a impressão que é só no Brasil, mas vide o que está acontecendo na Argentina. O sindicato peronista na Argentina, ele tem muita força. É, e aqui no Brasil, esta estrutura sindical que foi construída lá nos anos 40, ela ganhou capacidade de fazer os enfrentamentos. Não foi à toa que, de alguma forma, nós fizemos grandes enfrentamentos. O enfrentamento contra a privatização da Petrobras, a famosa greve da Petrobras, é um exemplo simbólico disso, mas é só um dos exemplos. É todo novo sindicalismo que surge ali no final da ditadura, com as grandes greves dos anos 80, 70 e 80, mostraram essa pujança no movimento sindical. É, só que a onda neoliberal foi um processo de desconstrução desse poder, né? E a reforma de 17 é mais um elemento dele. E não dá para separar as transformações do mundo do trabalho nas transformações da sua própria representação. Você tem cadeias globais, você tem um processo de terceirização que eliminou os grandes grupos de postos de trabalho, né, os grandes conglomerados de trabalhadores. Os trabalhadores hoje estão pulverizados em diversas empresas e unidades cada vez menores. E a gente tem que fazer a disputa com o chamado empreendedorismo. Né, essa ideia que vem do neoliberalismo, de que você é dono do seu destino, de que você é uma empresa, né, o chamado Você S.A., e que esse é um enfrentamento que esta visão neoliberal trouxe. Qual que é o problema? O problema é que esta visão está em crise. Claramente, essa visão individualista está em crise, né, está em crise junto com o próprio neoliberalismo, mas o movimento sindical, os grandes movimentos de esquerda, têm muita dificuldade de capturar ou, de alguma forma, se apresentar como alternativa a essa crise. E aí não é à toa que a gente vê uma extrema-direita que cresce a partir de uma visão coletiva e não mais uma visão individual, mas dialogando com essa visão individual o tempo todo, né? Bem por baixo, né, do ponto de vista ideológico, toda uma ascensão do movimento evangélico, né, o pentecostal no Brasil, e isso vai amalgamando uma outra alternativa que não é mais aquele individualismo típico do neoliberalismo, mas ele dialoga, mas ele ganha algum grau de identidade coletiva que não é mais identidade de classe. E a gente também foi perdendo as discussões da identidade de classe dentro do próprio movimento sindical. Hoje, as discussões de raça, as discussões de orientação sexual, as discussões de gênero, ganham mais relevância no processo de construção de identidade das pessoas do que o fato dele ser trabalhador, porque às vezes ele nem mais se identifica como trabalhador. E aí voltamos à discussão. O mundo do trabalho está fluído. As pessoas não são mais profissionais, as pessoas não se identificam mais como pedreiro, como carpinteiro, como metalúrgico, como bancário, porque as pessoas são tudo o tempo todo conforme vai dando a chance para ele. Ele vai sendo um eterno biqueiro, ele faz qualquer coisa para sobreviver. Então é óbvio que a relação dele não está mais ali. Como todo o sindicalismo brasileiro da estrutura de Vargas, com a década de 40, que não foi mudada de maneira estrutural com o novo sindicalismo, se organizou por categorias, ele está em crise. Né? E no caso do servidor público é um pouco pior, porque no caso do servidor público, no meio de tudo isso, tem essa disputa na narrativa do Estado, em que o servidor público, de repente, virou o grande inimigo da população, quando, na verdade, ele é aquele braço que executa o direito social. Só que a construção social foi colocar a culpa pelos dilemas da disputa pelo Estado brasileiro nas costas do servidor. E aí, quando o servidor faz uma greve, quando o servidor fica 5 anos sem ter reajuste salarial e para, é como se ele fosse o culpado. E não ele não ter tido reajuste nos últimos 5 anos, o sucateamento da universidade, o sucateamento da escola, da UBS, do hospital. Isso é um problema, um grande problema. Aí você passa anos sem concurso, uma categoria que envelhece, em que hoje uma boa parte do sindicalismo do setor público é um sindicalismo de aposentados, que muitas vezes vota numa assembleia de aposentados à greve, mas como ele é aposentado, a categoria vai para a greve, mas o ativo não vai, porque ele não concorda com a greve, mas ele não é mais maioria no sindicato. Né? Então a gente tem dilemas muito grandes, né? De uma própria estrutura que, de fato, se negou a fazer o debate sobre o direito à negociação do servidor público e efetivação do direito sindical do servidor público. O servidor público sempre ficou num limbo jurídico entre ser esse servidor estatutário e esse trabalhador, de alguma forma, ele passa e precisa fazer a disputa de classe. Esse é um dilema nosso, grande, um problema, e que ajuda a explicar estruturalmente o enfraquecimento do movimento sindical. Por outro lado, para encerrar, né, para dizer que não é tudo tão ruim assim, não existe democracia sem ter entidades representativas dos trabalhadores fortes. Acho que esse é um debate que a gente precisa tratar do ponto de vista se a gente defende uma sociedade brasileira democrática. Segundo, que aí é uma visão talvez até um pouco romântica, né, mas é que enquanto houver exploração, haverá organizações coletivas que vão lutar coletivamente contra essa exploração. Como a exploração é a base do sistema capitalista, é inevitável que sindicatos continuem existindo, apesar de todo o movimento contra ele. A questão que a gente tem que se perguntar é se é esse sindicato ou é outro que já surgiu, está surgindo ou vai surgir.
Eu acho que dá para a gente tentar ter uma ideia mais ou menos de qual é o lugar que o sindicato está tendo na nossa sociedade atualmente, né? Mas passando para a última pergunta, eu queria perguntar, então, dessa forma, assim, quais as alternativas que a gente podem vir a ser tomadas, né? Seja pelo Estado ou seja pela sociedade civil, colocando todo esse arcabouço de tudo que a gente já discutiu ao longo das últimas perguntas.
De alguma forma, o século XXI recoloca para nós o debate entre sociedade civil, Estado, sobre capitalismo, sobre economia. E porque é óbvio, né, a estrutura não mudou, né? A estrutura social, a estrutura do capitalismo, ela está em transformação, mas ela não se revolucionou, não superamos essa estrutura. Mas as discussões que a gente faz ao longo da história do capitalismo, ao longo da história ocidental, de alguma forma estão colocadas, né? O embate entre o Estado e o mercado, ele está marcado nos debates lá do século XVII. É o debate do Locke, é o debate do Hobbes, é o debate do Rousseau, é o debate do Smith, é o debate do Marx. Quer dizer, se a gente olhar essas duas grandes criações humanas, que são o Estado enquanto estrutura, né, enquanto instituições, o Estado e o mercado, eles sempre estiveram em conflito, de alguma forma, né? E no meio disso estamos todos nós. Quando a gente adentra um novo século com mudanças tão aceleradas, este é algo que nós vamos ter que voltar a discutir. Qual é o papel do Estado? Qual o limite do controle desse Estado? Qual o papel da economia, do mercado? Qual o limite do papel do mercado e da economia? Qual o papel das classes? São as mesmas classes? Não são as mesmas classes? O materialismo histórico nos obriga a compreender que a nossa trajetória humana é um processo histórico. Eu não consigo analisar o século XXI simplesmente com as interpretações do século XIX ou mesmo do século XX, né? Eu preciso reconstruir esse debate. E ele não é fácil. Ele não é fácil. Nós nunca estivemos tão perto do grande irmão ali do 1984. Por quê? Porque hoje, tecnologicamente, o controle das pessoas por um aparelho de Estado é real. E só que não é só por um aparelho de Estado, é por uma corporação. Né? Uma grande empresa como a Facebook, por exemplo, agora a Meta, ela é capaz de nos monitorar o tempo todo. A Google nos monitora o tempo todo. E nós vamos fazer esse debate, né? Então, o que eu estou tentando insistir é que aqueles debates que a gente já imaginava que a superação poderia vir para a esquerda, claramente vão construindo modelamentos que a superação do pensamento liberal clássico, ele vem sendo superado pela direita. O que isso significa? Quem fica com isso na mão? Então, este mundo, que era um mundo que se dividia entre sociedade civil, mercado e Estado, ele ganhou outra roupagem. Então, nós precisamos fazer esse debate. Nós precisamos de mais filosofia, nós precisamos de mais economistas, nós precisamos de gente que comece a refletir sobre como é que essas transformações colocam desafios e dilemas que se mantêm, mas também que se transformaram em novos dilemas. Eu acho que, de alguma forma, esse é um convite, né? Esse aqui é uma conversa que a gente faz com a universidade, né? Certamente é um convite para a universidade que a gente possa refletir, e principalmente para os jovens pensadores, né? Os jovens intelectuais que estão sendo formados na universidade, que nós temos um mundo novo que precisa ser melhor compreendido, até para que as novas alternativas sejam construídas, para que a gente possa superar velhos problemas e novos que estão surgindo.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa entrevista de hoje e que ela ajude nas reflexões sobre as questões da economia e da sociedade brasileira. Agora iremos para os nossos quadros de indicações culturais e dos informes. Deixo o programa por aqui e agora vocês ficam com a Fernanda. Até mais, gente.
Muito obrigada, Caio, e muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Rádio Aspuv. Bom, as dicas dessa semana basicamente ficaram no universo das letras, então prepare a caneta e o papel ou anote no celular mesmo. As indicações do dia. Para começar, então, sugerimos o livro Austeridade, História de uma Ideia Perigosa, do autor Mark Bliff. Possivelmente, essa é uma das melhores possibilidades para iniciar o debate a respeito do que é a austeridade, sobre o seu surgimento e quais as consequências que ela trouxe e ainda traz. Além disso, tenta entender o porquê de essa ideia ser extremamente sedutora para estados, governos, políticos e empresários. Outra autora que é essencial para entender um pouco mais sobre o papel do Estado enquanto um agente necessário e potente para o desenvolvimento econômico é a economista italiana Mariana Mazzucato. Um dos seus livros mais importantes e famosos é O Estado Empreendedor. No livro, Mariana mostra, a partir de exemplos, como o Estado acabou sendo um ente importante para o desenvolvimento de tecnologias que hoje em dia são extremamente difundidas, como celulares e a internet. Acontece que, após os investimentos públicos realizados, pessoas ligadas a empresas acabaram se apropriando dessas tecnologias e fazendo dinheiro à custa disso. Outra economista italiana importantíssima nessa discussão é a Clara Mattei. E olha só, acabou de ser publicado aqui no Brasil o seu livro, A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. A autora entende que o discurso e a aplicação das políticas de austeridade levam a crises econômicas e sociais, que favorecem a emergência do fascismo e da extrema-direita. Vale a pena conferir e ver que as informações que ela traz estão aí tão presentes no nosso dia a dia. Um outro livro que é resultado de um estudo muito interessante do economista sul-coreano Ha Jung-chang é Chutando a Escada, Estratégia do Desenvolvimento em Perspectiva Histórica. O autor parte do princípio que os estados desenvolvidos, ditos de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a França, passaram por processos econômicos próprios. A partir daí, mostra que, nos momentos em que esses países estavam em vasta expansão econômica e influência global, eles tinham políticas extremamente protecionistas que ajudaram a proteger as suas indústrias nacionais. Você pode perguntar, mas era só os clientes comprarem de outros países, não? Aí é que está, pois eles eram os únicos provedores de produtos industrializados. Hoje em dia, são essas mesmas nações que influenciam o mundo todo a aderir medidas austeras e liberalizantes que não condizem com o próprio desenvolvimento econômico e histórico delas. Usando uma analogia bem simples, esses países chutam a escada que usaram para chegar ao topo, impedindo que outros façam um caminho parecido e alcancem o mesmo patamar. Hora agora dos informes. Começando sobre a Assembleia dos Professores da UFV, que ocorreu na última quinta-feira, dia 25. A Assembleia rejeitou as propostas do governo relacionadas à recomposição salarial e à carreira. Esse encaminhamento vai ser levado ao nosso Sindicato Nacional, o ANDES, que trata diretamente com o Executivo nas negociações. Sobre a recomposição salarial, por exemplo, todos os presentes na Assembleia rejeitaram a proposta do governo de reajuste zero este ano, 9% no ano que vem e outros 3,5% em 2026. A maioria votou que deve ser reivindicada a recomposição da perda total acumulada ainda em 2024. As informações completas sobre as deliberações da Assembleia você encontra no nosso site www.aspuv.org.br. O Comando Local de Greve protocolou na Reitoria da UFV e na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação um ofício solicitando uma reunião do Conselho Técnico de Pós-Graduação. O objetivo é debater a suspensão do calendário da pós. Para quem ainda não está por dentro, vamos explicar rapidinho. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade suspendeu o calendário acadêmico do ensino básico, técnico e tecnológico e da graduação por causa da deflagração de greve. Mas as atividades da pós-graduação não foram incluídas nesse pacote. Na avaliação do comando, a paralisação do calendário da pós também é desejável por uma série de razões. Entre elas, a possibilidade de coexistência de até 3 calendários acadêmicos simultaneamente e a consequente sobrecarga no trabalho dos professores, além do prejuízo já causado aos estudantes que são pessoas com deficiência. No nosso site, você também confere outras informações sobre esse assunto, lembrando o endereço www.aspuv.org.br. Nós aproveitamos para reforçar que no site da Aspuv você encontra diariamente informações atualizadas sobre a greve dos professores. O mesmo vale para as nossas redes sociais. Nos siga por lá e fique por dentro do andamento das negociações com o governo, do cenário da greve em todo o país e das atividades locais. Instagram.com/aspuv, Facebook.com/aspuv e YouTube.com/aspuv. Por fim, lembramos ainda que se você perdeu algum trecho do programa de hoje ou quiser escutá-lo de novo, esta edição está disponível nos aplicativos de podcast. Também está no nosso site, reforçando o endereço www.aspuv.org.br. E assim, nós encerramos o Rádio Aspuv de hoje. Muito obrigada pela sua companhia ao longo do programa e, claro, estamos te esperando na próxima edição para mais um papo sobre a luta dos trabalhadores e os nossos direitos. Até lá! Narração, entrevista, edição e roteiro, Caio de Oliveira. Narração e roteiro, Fernanda Ponzio. Diretor responsável, César Luiz Demari.